Beto Emi. Pai Joaquim, o que é concebido, imaginado, idealizado através da mente pode ser criado no mundo material?
Não.
Vocês não sabem o que eu estou escutando aqui.
Não, pode botar. É, o mocho, eu disse um não categórico e calei a boca. Aí o mocho começou a rir aqui do meu não. E eu bacinho falei, pode. Mas não dá para eu falar isso para vocês, apesar de estar falando. Por quê? Porque vocês vão passar a acreditar que pode. Aí o mocho disse, mas como pode? Eu digo, pode. Quando que há, que ou. O problema é que se eu disser que pode, vocês vão querer fazer. E eu não estou dizendo que pode no sentido de você fazer. Eu estou dizendo que a mente pode criar a ideia de estar aposentando alguma coisa que ela já sabe que vai aparecer. E aí você vai ficar preso à ideia de que a mente criou aquilo, quando não foi.
Quem criou?
O mocho está perguntando quem criou a vida.
Joneiva, fazendo um trajeto muito conhecido, exemplo, ir ao trabalho, quase não percebo o caminho, tipo, de repente cheguei. No caminho vou pensando em vários assuntos, o trajeto é feito como se fosse no automático. Quem é a mente e quem me levou até o destino?
Moço, grande pergunta, é esse tipo de coisa que nós temos que pensar. Por que que você não vê o caminho? Você acabou de dizer. Porque ao longo do caminho você vai pensando diversas coisas. Olha o que eu acabei de falar. Quando você não está atento à mente, você vai com ela. Você acha que você está pensando? Não, quem está pensando é a mente. Ela está criando os compromissos, ela está criando as ideias, ela está criando as preocupações, e você está completamente fora do aqui e agora, que o seu aqui e agora é esse transporte da sua casa até lá. Epale, é isso que você precisa compreender, não é você que pensa. A mente lhe diz que você está pensando e você embarca nela. Aí você me pergunta, quem lhe leva no transporte? A vida. Porque o acontecimento material, o ato de se transportar, é a vida que faz. E enquanto a vida está achando ali, a vida está ali ao seu dispor para você vivê-la, você está vivendo a mente. Você está vivendo a preocupação. Você está vivendo o compromisso. Você está vivendo as ideias. Você está vivendo um monte de coisa que não é vida. Como eu disse ontem, tudo que eu falei é extremamente budita. Sem ter toda a... Vamos dizer assim, o mocho falou ontem um nome, eu esqueci agora. Quando aqueles mocho famoso da Geisha era o quê? Mito. Mitológico. Sem os mitos e mitologias da religião budita. O Buda ensinava a você ter atenção plena a cada momento. E a atenção plena a cada momento, por exemplo, quando você está indo de casa para o trabalho, é você estar se locomovendo para lá, estar prestando atenção às coisas que estão acontecendo ali, aonde você está. Quando você faz isso, você vive a vida, porque aquilo é a vida. Mas quando você não está prestando atenção àquilo, você está vivendo a mente, que não é vida, é morte. Isso é que eu, como eu disse, nós precisamos conversar, não é saber quem é o observador, É você entender muito calmamente que a mente vai, é um rio que vai estar lhe pulsando para a correnteja o tempo inteiro. E quando você está na correnteja da mente, quando você está na correnteza dos pensamentos, a vida está passando na sua frente. E aí depois fica velho, pergunta o que eu fiz na minha vida. Passou o tempo inteiro pensando no futuro. Este é que é a grande coisa. Este é que é o grande trabalho. É você sair de casa aí para o seu trabalho material, consciente de estar se locomovendo para lá. É você... Olha, os antigos diziam assim, come devagar. Isso é uma grande sabedoria. Vocês não conseguem aproveitar o alimento, porque estão comendo e estão viajando na mente, no pensamento. De quando não estão comendo, vendo televisão. Vocês estão viajando na mente, vocês não estão aproveitando a refeição. Comer é comer consciente, é você não pensar em nada, ou pelo menos não dar vazão ao pensamento que a mente lhe traz. Mas você está consciente da comida no prato, você está consciente da garfada que vai à boca, você está consciente da mastigação. Olha, eu diria uma coisa, se você tivesse essa consciência, teria muito menos dor de estômago. Essa é a felicidade. A felicidade de comer um prato de comida. Porque a felicidade de comer o prato de comida hoje, de hoje, é a felicidade de buscar o prato de comida que você gosta. Mas aí você senta para comer aquele prato de comida que lhe dá prazer e não se concentra na comida, mas vai se concentrar na televisão, vai se concentrar nos pensamentos, vai se concentrar em conversar com os outros. Grande pergunta, moça. É isso que nós precisamos aproveitar e não ficar aqui querendo ciência. Quem é quem, o que é o quê? Joaquim, como eu como, consciente de estar comendo. É assim. Essa é a importância, e por isso eu disse, este trabalho se vai até o final do ano. Por quê? Eu quero conversar com vocês como estar consciente na vida. E como disse um moço ontem para mim, mas para que, Joaquim, tudo isso é mento? Para você ter argumentos contra mento. É para você, consciente de que tem que estar consciente, ao invés de sentar na mesa, ao invés de se integrar a mente, dizer, para, eu tenho que estar consciente agora para poder comer essa comida que eu gosto tanto. Senão a comida vai fazer mal. Obrigado pela chance, viu, moço?
Grande ensinamento. E aqueles que estão escutando, vão escutar depois amanhã a gravação, escutem novamente. Vamos lá. Beto e Mi. Então, Pai Joaquim, nos diga, como observar a mente?
Observando a mente. Vendo aonde ela quer lhe levar, vendo o que ela quer fazer com você, vendo o que ela quer dizer para você. O que que a sua mente está dizendo neste momento a respeito do que você está ouvindo? Você sabe? Não, você vai achar que você é que está assando. Ouça a mente, sempre, ouvindo o que ela está dizendo, ou seja, tendo consciência do que você está pensando, ao invés de simplesmente pensar.
Dani Jean, Pai Joaquim, você disse que o futuro não depende do presente. Estou sem trabalhar há um ano. Se eu não pensar em procurar ou tiver vontade de procurar um emprego, isso não quer dizer que eu não vá trabalhar? não afeta em nada o resultado, mesmo que não tenhamos intenção ou desejos?
Quanto tempo ela está desempregada? Neste um ano você teve vontade de ter um emprego? Acredito eu que sim. Nesse período você procurou emprego? Acredito que sim. Por que não arranjou? Desculpa, não vou lhe ofender, mas por que não arranjou? Porque é burra? Porque é pior que os outros? Não, você sabe que em alguns você achou que já estava dentro e na última hora está fora. Viu como não depende do popular o arrumar o emprego ou não? Agora, uma coisa importante. Eu nunca disse para não sair popular. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo é para você observar lamento. Porque enquanto você sai para popular, que não é você que está saindo, isso chama-se vida, a mente está trabalhando falsas esperanças. E você está indo esperançosa. E quando você retorna sem o seu emprego, a mente causa a depressão, a dor, o sofrimento, e você vibra nisso. Por quê? Porque você acha que você é a mente. Então, se a sua vida lhe levá-la a procurar o emprego, vá. Mas vá consciente de que você está apenas procurando o emprego. E quem vai lhe dar o emprego é a vida, e não você que vai conquistá-lo.
Fernando Suda. Somos ao mesmo tempo observador e coisa observada. Observar-me, por exemplo...
Não, moço, só um momento, eu tenho que interromper. Você não é a coisa observada. Você se torna a coisa observada quando você não observa a coisa. Por exemplo, a mente lhe diz que está calor, que está quento. Você se torna quento com calor porque não observou a mente. Então você não é a coisa observada. Você se torna a coisa observada quando não observa. O moço perguntou, e quando observa se torna o quê? O observador. Aí você é o observador. Mas enquanto você não observa, você se mistura com a coisa observada. Eu não vou sentir o calor, não vou sentir... O moço está dizendo que não vai sentir o calor. Vai ter calor no corpo. Sim. Mas não vai sentir o calor. Ai, meu Deus do céu, como está quente, que coisa horrível.
Isso porque está um calor danado aqui. Continua a pergunta do Fernando. Observar-me, por exemplo, no ato da ação, orgulho, avareza, gula, etc., em relação ao somos observadores?
Não é você se observar, é você observar a mente. Quem tem gula é a mente, não é você. Você passa a ser a gula na hora que você não está observando a mente e passa a ser a mente. Você não tem gula. Você não tem raiva. Raiva é a mente que tem. Como eu disse, a felicidade é um estado de espírito com o qual você vive o sentimento que tem. Então você pode viver a raiva no prazer, na dor ou na felicidade ou equanimidade.
Ana Maria, estar atenta a observar é racionalizar sobre o que está acontecendo? Muitas vezes eu costumo racionalizar minhas emoções, ou seja, sinto algo, tenho vontade de reagir a esse sentimento e racionalizo. Esteja aqui e agora. Veja do que se trata. Observe. Não seja levada.
O grande balato disso tudo é que você só tem a mente para combater a mente. Ou seja, o que você chamou de racional. Não dá para te vencer a razão a não ser através da razão. Então, a pior é sim, você tem que ser racional, mas você não tem que racionalizar o que está acontecendo. Você tem que racionalizar o que a razão lhe diz que está acontecendo. Ah, Joaquim, é a mesma coisa. Não, não é. Porque se você observar o moço que está sentado aqui, você vai querer mudar o moço. Quando você, ou vai querer, vai se prender, ou vai querer se libertar do moço. Agora, quando você passa a observar lamento que está criando o moço dentro de você, você vai se libertar da mento, do raciocínio, não dele. Então essa é a diferença. Não queira racionalizar dentro do eu, do individual, dentro do acordado. Não queira racionalizar o que está acontecendo, mas racionalize o pensamento, porque aí a sua ação é em cima do pensamento e não em cima do que está acontecendo internamente.
Marco Tavares, o senhor quer dizer que tudo vai passando, inclusive aquilo que eu chamo de eu? Só o que fica é o observador?
É, o observador é o mesmo sempre. E o resto sempre vai ser alterado, porque todo o resto é mento.
Judson, nosso treinamento de viver a vida é uma forma de sair da ilusão do mundo dos devas?
Óbvio, porque o mundo dos devas é o mundo do humano, e o mundo do humano é viver o pensamento como se realidade fosse.
Lennon, desde que começou essas palestras, tenho praticado viver o agora. Tenho questionado alguns pensamentos e tenho notado que em algumas poucas vezes vem um pensamento e ele simplesmente passa, parecendo que sabia que ia questioná-lo, e me ignora. Essa é a ideia? Fui eu que ignorei ou ele que me ignorou? Assim que acontece?
Primeiro, não questione pensamento. Ignore. Só isso. Não queira questionar